Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso Shiur semanal, o Shiur da Parshat HaShavua, Parashat Vayishlach. Em nossa Parashá, a Torá nos relata como após de tantos anos de separação, os irmãos gêmeos Yaakov e Esav finalmente se prepararam para se reencontrar. Yaakov Avinu, nosso patriarca Yaakov, conhecendo bem a personalidade de seu irmão Esav, se preparou para esse encontro de várias maneiras diferentes. Ledoron velitfilá ulemilchama. Mandou presentes para apaziguar seu irmão. Também rezou e pediu ajuda de Deus, como também se preparou le milchama para guerrear e lutar contra seu próprio irmão. E a Torá nos relata como que foi a noite antes deste encontro. Diz a Torá o seguinte: Vaivater Yaakov levado. Yaakov permaneceu sozinho. Um estranho apareceu e lutou com ele até antes de romper a aurora. Quando o estranho viu que não podia vencê-lo, tocou a junção superior da coxa do Yaakov. A junção do quadril do Yaakov foi deslocada quando ele lutou com o estranho. Deixa-me ir, disse o estranho. A aurora está rompendo. Yaakov respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Diz o estranho: Qual é o teu nome? Yaakov respondeu: Yaakov. E o estranho, que era um anjo, falou para Yaakov o seguinte: Teu nome não mais será Yaakov, mas Israel, Israel, será teu nome daqui em diante. O nome Israel significa que você se tornou um grande, um sar, diante de Deus e homem. Você, Yaakov, venceu. Em seguida, em nossa Parashá, temos mais alguns versículos que Deus se revelou a Yaakov e falou para ele: daqui em diante, teu nome não será mais Yaakov, Israel vai ser teu nome. Hashem concordou e aprovou aquilo que ficou combinado com o estranho, que era o anjo. É bom anotar que não é a primeira vez que encontramos no Chumash, na Bíblia, uma mudança de nome. Já encontramos antes que Hashem falou para Avraham Avinu, para nosso primeiro patriarca Avraham, logo após de sua circuncisão, Deus falou para ele o seguinte: Daqui em diante, teu nome não será mais Avram. Daqui em diante, teu nome é Avraham. Encontramos no Talmud que uma pessoa que insiste em chamar Avraham Avram, usando o nome antigo, ele transgride uma proibição explícita da Torá. Pergunta o Talmud: será que o mesmo se aplica sobre o nome Yaakov? Se alguém, no dia de hoje, nos dias atuais, chama Yaakov Avinu como nome Yaakov e não como o novo nome dele, Israel, será que ele também transgride o mandamento explícito da Torá? Responde o Talmud que é bem diferente a mudança do nome Avraham para a mudança do nome Yaakov. Avraham significa o pai exaltado. Avraham, que o nome como upgrade, o nome elevado, Avraham como rei a mais, significa que não somente que Avraham é um pai exaltado, mas ele é um pai exaltado para uma multidão de nações. Por isso, se alguém insiste de chamar Avraham como nome Avraham, ele está diminuindo e degradando o valor do Avraham Avinu. Avraham Avinu hoje merece o nome Avraham, mas Avraham é uma diminuição da sua grandeza. Em contrapartida, Jacob e Israel são nomes distintos, que não têm nada a ver um com o outro. Entretanto, percebemos na própria Torá que mesmo após de Jacob ganhar o nome de Israel, que com certeza o nome de Israel supera o nome do Jacob, a Torá continua chamando Jacob também como nome Jacob. A própria Torá utiliza o nome Jacob mesmo após Jacob ter ganho o nome Israel. Isto nos demonstra que o nome Jacob possui algumas vantagens e virtudes que não existem no nome de Israel. E por isto que a Torá intercala entre os nomes Jacob e Israel, conforme vamos logo explicar. Antes de mais nada, vamos agora se aprofundar para entender melhor a origem dos nomes Jacob e Israel. Quando nasceram os irmãos gêmeos, Esav e Jacob, a Torá nos relata que primeiro nasceu Esav. Em seguida, nasceu seu irmão jovem, Jacob. Jacob, quando nasceu, estava segurando o calcanhar de seu irmão Esav. Calcanhar em hebraico é akev, ekev, calcanhar. Jacob, pelo fato que ele estava segurando o calcanhar de seu irmão, ganhou o nome Jacob. Também no término da nossa parasha, aprendemos como Jacob se esforçou para ganhar os bênçãos de seu pai Yitzhak, que eram originalmente destinadas a seu irmão Esav. Jacob se esforçou e, com esperteza no bom sentido e astúcia, conseguiu receber aquelas bênçãos. Quando Esau percebeu que mais uma vez perdeu uma chance, ele declarou o seguinte: não é à toa que meu irmão Jacob tem seu nome Jacob. Porque Jacob também vem da palavra Leacov. Leacov significa esperteza, astúcia. Diz Esav: meu irmão Jacob conseguiu demonstrar artimanha e ele conseguiu receber as bênçãos que eram destinadas a mim. Percebemos que o nome Jacob tem mais uma explicação. Além do Akev, que é calcanhar, Jacob também significa Lakov, esperteza e astúcia. O nome Israel, em contrapartida, demonstra grandeza, demonstra transcendência. Conforme diz o versículo, que Jacob ganhou o nome Israel, que Sarita im Elokim vim Anashim Vatuchal. Você se tornou grande diante de Deus e homem. Além disto, o nome Israel também é composto das palavras Li Rosh, você para mim é uma cabeça. Bem contrário daquilo que nós vimos antes, Jacob é da palavra Ekev, calcanhar, Israel é da palavra Rosh, que significa cabeça e origem. E a Hassidut explica: existem dois tipos de Yehudim. Yehudim que são do time do Yaakov, pertencem ao grupo Yaakov, e existem Yehudim que pertencem ao time do Israel. Yaakov, como nosso patriarca, ele engloba tanto Yaakov como Israel. Ele apoia tanto o time do Yaakov como o time do Israel. Não somente que existem Yehudim que pertencem ao time do Yaakov, e existem Yehudim que pertencem ao time do Israel, como em cada Yehudi próprio, existem horas e momentos quando ele pertence a Yaakov, e existem horas e momentos quando ele faz parte do grupo de Israel. E para entender melhor a diferença entre o grupo Yaakov e o grupo Israel, vamos introduzir mais uma ideia. No Tânia, capítulo 27, o autor de Tânia aconselha uma pessoa que sofre de tristeza e depressão. E o motivo da sua tristeza é pelo fato que a briga e a luta contra seu mau instinto nunca termina e nunca acaba. Dia após dia, ele tem que enfrentar seu mau instinto, não seguir os conselhos do seu mau instinto, fugir, escapar e buscar proteção contra seu mau instinto. E a pessoa reclama: será que nunca vai chegar o dia quando eu vou poder declarar uma vitória total? Eu quero que meu mal instinto se afaste de mim de vez, que ele nunca mais me visita, que ele nunca mais me aconselhe, para ele procurar outras fregueses, mas me deixar em paz. A pessoa reclama e se sente triste e depressivo, porque justo ele tem como destino lutar a vida inteira e nunca conseguir ter uma vitória total e completa. E o conselho que o Balatânia oferece a ele: isto jamais que deve ser um motivo para tristeza e depressão. Mesmo se a vida inteira dele vai ser lutando contra o mau instinto, não é motivo para baixo astral. Ulai lekach nivra, talvez ele foi criado justo para lutar contra o mal. E isto é seu destino. Continua Balatânia para ele saber que Hashem tem duas maneiras de receber nachat ruach, agrado de nossa dedicação e serviço a ele. É através do tzadikim, pessoas justas, que eles têm como objetivo erradicar o ruim e o lado oposto da santidade do nosso mundo, desmontar e desfazer de tudo que é ruim e negativo. E eles conseguem. Eles conseguem em suas vidas se afastar tanto de ruim e negativo, que o ruim e negativo não é mais desafio para eles. Bem diferentes são os Benunim, pessoas intermediárias. Pessoas que estudam Tânia conhecem a figura do Benuni, que o Benuni, que é, significa uma pessoa intermediária, é um grande objetivo. Uma pessoa que nunca faz nenhum pecado, apesar que ele sofre com as tentações do nosso mundo, e pelas propostas do Yetzer Hara, de seu mal instinto. Sofre, mas vence. Ele é um freguês alvo de seu Yetzer Hara, de seu mal instinto. O Yetzer Hara, o mal instinto, não para de trazer propostas para ele seguir. Mas a pessoa é suficientemente inteligente para ouvir e nunca seguir. Isto diz o Balatanya, traz muito Nachat Ruach, muita gratificação para Hashem. Bem diferente do tipo de gratificação que os sadikim, que pessoas justas oferecem para Hashem. É de um outro nível e de um outro caráter. É lutando contra o mal instinto, contra o ruim, contra o negativo. O tzadik conseguiu declarar uma vitória total contra o mal, ruim e negativo, e sua dedicação é sempre se elevar nos âmbitos da Kedushá, da santidade mesmo. E isto se torna um grande conselho para uma pessoa que ainda não atingiu o nível do tzadik, de ser uma pessoa justa totalmente, para jamais dele ser cabisbaixo e triste, que ele não conseguiu afastar o ruim e seu mal instinto totalmente, diz o Balatanya, valoriza a viagem e não procura tanto objetivo final. Com cada conquista que o Beinuni consegue, isto traz uma grande Nachat Ruach, uma grande satisfação para Hashem. Agora que nós entendemos a diferença entre Tzadikim e Beinunim, entre pessoas justas e pessoas intermediárias, e é bom anotar que na linguagem do Tanya, cada de nós tem como destino ser Beinuni, ser uma pessoa intermediária, vamos poder entender melhor a diferença entre Yaakov e Israel. Yaakov, conforme dito antes, vem da palavra calcanhar. Yehudi que se encontra no nível do calcanhar significa que a luta que ele tem que enfrentar contra o mal, o negativo, seu espírito mal, tanto no mundo grande como também dentro dele, é uma luta feroz, uma luta muito forte, onde ele tem que enfrentar o lado oposto à santidade com firmeza e coragem. Mas lutar contra o mal instinto, contra o lado oposto à santidade, coragem e firmeza são insuficientes. Yaakov deve saber que ele se encontra num terreno escorregadio, terreno perigoso, e num terreno perigoso que pertence a inimigo, tem que ser astuto no bom sentido e esperto no bom sentido. Yaakov tem que ser inteligente. As armadilhas e empecilhos que se encontram em nosso mundo estão em cada momento. E Yaakov tem que ser inteligente, esperto e astuto para vencer. E Israel, por outro lado, é Yehudi que não se defronta com dificuldades. É Yehudi que já venceu as dificuldades. Já ultrapassou as tentações de nosso mundo. Yehudi que nós podemos classificar como tzadik. Yehudi cuja dedicação é subir e se elevar cada vez mais no lado da santidade. Mas nosso mundo não representa mais nenhum desafio a ele. Nosso mundo material jamais que o desvia do lado da santidade, do lado da Kedushá. Nós podemos também, em nossas vidas, enfrentar momentos quando nós somos Yaakov e momentos quando somos Israel. Existem Yehudim que são totalmente Yaakov e totalmente Israel. Mas como foi dito antes, Yaakov, nosso patriarca, ele apoia e ele ajuda e deu origem tanto para o grupo Yaakov como também para o grupo Israel. E com isto, vamos entender versículo na Torá, quando a Torá nos relata sobre as bênçãos que nós recebemos da Hashem através do profeta Bilam. Bilam era originalmente mal intencionado, e apesar que sua intenção era de amaldiçoar nosso povo, Hashem modificou seus planos. Em vez dele amaldiçoar, ele acabou nos abençoando. E uma destas bênçãos é o seguinte: Lo hibit aven be Yaakov, velo ra'a amal be Israel. Que Deus não vê iniquidade no Yaakov, como ele também não vê necessidade de desafio contra pecado no Israel. Obviamente, o versículo está falando sobre duas pessoas distintas, Yaakov e Israel. E é bom anotar, quando o versículo fala sobre Yaakov, ele fala que Deus não vê iniquidade no Yaakov. Apesar que existe um grande desafio a vencer, Yaakov enfrenta dificuldades. E é bom que Yaakov saiba que ele vai continuar a enfrentar dificuldades. Conforme dito antes, isto é a finalidade e a missão do Yaakov, enfrentar dificuldades e vencê-las. Por isto diz o versículo, Lo hibit aven be Yaakov, iniquidade não tem, mas uma grande batalha com certeza tem. Uma batalha constante que até cansa a pessoa, mas ele deve ser alegre que justo isto que é sua missão e ele que está trazendo prazer para Hashem com cada conquista individual que ele está conseguindo. Bem diferente, diz o versículo, Velo ra'a amal be Israel, quem atinge o nível de Israel. Aqui já é diferente. Iniquidade, obviamente que não tem. Somos tratando sobre um tzadik que ganhou o nome de Israel. Mas mesmo um desafio contra o mal também não existe. Isto é águas passadas. Isto para um tzadik não está mais em vigor. O que está em vigor no tzadik é suas subidas e conquistas no lado da santidade mesmo. Cada vez subindo de grão em grão e nível em nível. Por isto o versículo divide bem, Lohibit ave be Yaakov, Yaakov não tem iniquidades, enquanto Israel também não tem este tipo de desafio. E com isto entendemos também que existe mais uma diferença entre Yaakov e Israel. Yaakov sempre vem junto com a palavra Avdi, meu servo. Al tira Avdi Yaakov, não teme meu servo Yaakov. Israel sempre é Bni Israel, meu filho Israel. Israel é um filho, Yaakov é um servo. Um servo, quando ele tem que agradar seu amo, seu patrão, isto vem através de muito esforço. O Talmud diz, Avda behefkeira nichele. Um servo, ele gostaria de ser livre. Livre no sentido de não precisar agradar ninguém. O fato que ele precisa e tem como objetivo e finalidade de agradar seu patrão, isso não vem com facilidade. É uma luta constante. Bem diferente é um filho que naturalmente tem como objetivo de alegrar e trazer prazer para seu próprio pai. Mas mesmo assim diz o versículo, Al tira avdi Yaakov. Apesar que você é um servo, Al tira não é motivo para temer. Segue as instruções que estudamos hoje. Luta contra o mal, contra o teu mal instinto, com firmeza e coragem. Você se encontra, felizmente, no mundo de Eikud al-Kalkanyar, mas isto tem um grande objetivo. Seja orgulhoso pelo fato que cabe a você trazer Nachat Ruach para Hashem, satisfação e prazer para Deus. Cada conquista que você consegue é mais um Nachat Ruach, é mais uma maneira, uma forma de trazer prazer para Hashem. Não fica com medo, porque você vai lutar contra o negativo, contra o mal, com astúcia e esperteza. E assim, com certeza, como diz o anjo para Yaakov, você venceu. Yehudi é vencedor, mas ele tem que ir com alegria, firmeza e determinação. Chazak u Baruch.